Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o Assunto é Federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
13 de outubro de 2025, a gente começa o giro de hoje repetindo essa data, 13 de outubro de 2025, que é considerada uma data histórica. Finalmente, depois de 2 anos e 6 dias de conflito entre Israel e Palestina, há uma luz real no fim do túnel para o fim dessa guerra. Hoje começou a ser cumprido o acordo de cessar fogo entre Hamas e Israel, com a troca de reféns israelenses mantidos na faixa de Gaza e prisioneiros do Hamas em Israel. Em Roma, onde cumpriu a agenda até o início da tarde de hoje, o presidente Lula celebrou a possibilidade de um acordo definitivo entre os dois lados. Stefânia Lima tem as informações.
O presidente Lula celebrou o avanço das negociações de paz entre Israel e Palestina. Em entrevista a jornalistas em Roma, pouco antes de embarcar ao Brasil nesta segunda-feira, Lula disse estar otimista com a possibilidade de um acordo definitivo entre os dois lados. A fala ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a guerra acabou ao embarcar para a viagem a Israel para a libertação de reféns da faixa de Gaza em troca de prisioneiros palestinos, sob o acordo de cessar-fogo firmado entre o Estado israelense e o Hamas. De acordo com o governo israelense, 20 reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas desde os ataques de 7 de outubro de 2023 foram devolvidos e acolhidos na manhã desta segunda-feira em Israel. Este foi apenas o primeiro passo do acordo firmado com a mediação de países como Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia. Em nota, na última semana, o governo brasileiro exortou as partes a cumprirem todos os termos do acordo e a se engajarem de boa fé nas negociações para assegurar a retirada completa das forças israelenses de Gaza, o início do urgente processo de reconstrução da faixa, com apoio da comunidade internacional, a restauração da unidade político-geográfica da Palestina e a entrada desimpedida de ajuda humanitária no local. O Itamaraty lembrou também que os ataques israelenses contra Gaza nestes 2 anos provocaram mais de 67 mil mortes, com grande número de mulheres e crianças entre as vítimas, o deslocamento forçado de quase 2 milhões de moradores e devastação sem precedentes. O presidente Lula reforçou que o Brasil apoia toda iniciativa voltada à paz e destacou que o diálogo deve se estender também a outros conflitos, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Pois é, e voltando a falar da agenda do presidente em Roma, Lula reforçou hoje que um país soberano é um país capaz de alimentar o seu povo. Essa fala foi na abertura do Fórum Mundial da Alimentação. Lucília Araújo tem os detalhes.
O presidente Lula participou nesta segunda-feira, em Roma, da abertura do Fórum Mundial da Alimentação 2025, principal evento anual da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. A cerimônia, que ocorre 2 meses após o anúncio da saída do Brasil do mapa da fome, marcou também as comemorações pelos 80 anos da FAO. Em seu discurso, Lula frisou que a fome continua sendo o maior desafio da humanidade e que não pode ser desassociada das desigualdades sociais e econômicas. O presidente destacou que, mesmo diante dos avanços tecnológicos e da capacidade global de produção de alimentos, o mundo ainda convive com a injustiça da fome e da exclusão. Os impactos dos conflitos armados e das barreiras comerciais no agravamento da fome também foram citados pelo presidente. Na visão de Lula, combater a fome requer enfrentar também as causas estruturais da desigualdade e fortalecer o papel das instituições multilaterais. O presidente ressaltou que um país soberano é aquele capaz de alimentar seu povo. Ainda em seu discurso, Lula destacou que a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro, terá papel central na integração entre as agendas climática e alimentar, e anunciou que o Brasil lançará, durante a conferência, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, segundo ele, um mecanismo inovador que vai remunerar tanto quem investe quanto quem mantém a floresta em pé. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E nessa viagem oficial, o presidente Lula também teve o primeiro encontro com o novo Papa Leão XIV. Ele aproveitou para entregar ao Papa o símbolo da Aliança Global contra a Fome. Cláudio Mário Carvalho tem essas informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou ao Papa Leão XIV um pin que simboliza a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante a audiência no Vaticano nesta segunda-feira. O gesto representou o fortalecimento da parceria entre Brasil e Vaticano na luta por um mundo mais justo e solidário. Na conversa de meia hora, Lula e o Papa trataram de temas ligados à fé, justiça social e aos desafios globais. O presidente elogiou a exortação publicada em 9 de outubro, que destaca a união entre fé e amor pelos mais pobres e defendeu um movimento internacional de combate à desigualdade econômica e social. Lula também citou que o Brasil foi retirado do mapa da fome e os avanços do país nessa área. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 2 milhões de pessoas deixaram a insegurança alimentar grave entre 2023 e 2024. E 8 milhões e 800 mil pessoas passaram a ter acesso regular à alimentação. Durante o encontro, Lula reforçou o convite para que o Papa participe da COP30 em Belém, no Pará. O Santo Padre informou que não vai poder comparecer por causa do jubileu, mas garantiu que vai enviar representantes e manifestou o desejo de visitar o Brasil em breve. A visita ao Vaticano antecedeu a segunda reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza em Roma, co-presidida por Brasil e Espanha, e a abertura do Fórum Mundial de Alimentação 2025, que celebra os 80 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O presidente esteve acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva e de ministros do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Hoje é o Dia Internacional de Redução de Riscos de Desastres e vários países aprovaram uma declaração sobre solidariedade e sustentabilidade na redução desses riscos. O Brasil foi um deles. Cláudio Mário Carvalho, de volta, explica pra gente.
Representantes de diversos países aprovaram nesta segunda-feira, 13 de outubro, Dia Internacional de Redução de Riscos de Desastres, uma declaração ministerial sobre solidariedade, igualdade e sustentabilidade na prevenção de desastres. O documento foi discutido no Grupo de Trabalho de Redução de Risco de Desastre do G20 durante evento realizado entre 8 e 13 de outubro na cidade do Cabo, África do Sul. O texto reforça a necessidade de estratégias sustentáveis e de baixo carbono para reduzir riscos e impactos de desastres naturais, incluindo as soluções baseadas na natureza, que também ajudam a enfrentar desigualdade social, exclusão territorial e racismo ambiental. A delegação brasileira, composta pelos Ministérios das Cidades e da Integração e Desenvolvimento Regional, afirmou que o trabalho fortalece a coerência das pautas nacionais em fóruns internacionais. O país convida os membros do G20 a apoiar o Plano de Aceleração de Soluções, que será apresentado na COP30 em Belém, com foco na proteção das comunidades mais vulneráveis até 2028. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A lista de produtos brasileiros com tarifas extras dos Estados Unidos foi atualizada. Pela nova tabela, segundo o governo federal, 101 itens foram incluídos, 75 excluídos e 35 ajustados. Quem explica é ele, Claudimário Carvalho.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, atualizou nesta segunda-feira a lista de produtos brasileiros sujeitos às tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos. A nova tabela altera 211 códigos da tarifa externa comum. 111 foram incluídos, 75 excluídos e 35 ajustados. Com as mudanças, 9.803 códigos da nomenclatura comum do Mercosul, o chamado NCM, continuam sob as tarifas extras aplicadas exclusivamente ao Brasil, o que representa pouco mais de 2% do total de produtos listados na tarifa externa comum. De acordo com o MDIC, a atualização já estava prevista e resulta de ajustes técnicos feitos após esclarecimentos do governo norte-americano. As medidas fazem parte do Plano Brasil Soberano, que reúne as ações de resposta do país às tarifas impostas por Washington. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora vamos falar dos casos de intoxicação por metanol aqui no Brasil, após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, na última sexta-feira, o país teve 29 casos confirmados e, no total, 217 notificações estão sendo investigadas, 73% delas em São Paulo. Ladimir Filipim.
O Ministério da Saúde atualizou na última sexta-feira, dia 10, o número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Até o momento, foram registradas 246 notificações, sendo 29 casos confirmados e 217 em investigação. Outras 249 suspeitas foram descartadas. Os casos confirmados ocorreram em 3 estados: São Paulo, com 25 registros, Paraná, com 3, e Rio Grande do Sul, com 1. São Paulo também concentra 73,7% das notificações em investigação, com 160 ocorrências. Em seguida, vem Pernambuco com 31 suspeitas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Piauí com 4 cada, além de outros estados com registros isolados. Segundo o Ministério, foram confirmados 5 óbitos em São Paulo e outros 12 estão em análise, distribuídos entre Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e São Paulo. A Sala de Situação do Ministério da Saúde continuará atualizando os dados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre após as 17 horas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E fique atento, tem golpe na praça com testes falsos de metanol em bebidas. Dá para acreditar numa coisa dessa? A Senacom é que faz o alerta. Ladimir Filipim de volta.
A Secretaria Nacional do Consumidor emitiu um alerta sobre golpes que usam a crise de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas para enganar consumidores. Anúncios falsos na internet prometem reagentes capazes de detectar metanol, mas direcionam as vítimas a sites fraudulentos para roubo de dados e dinheiro. A Senacom esclarece que não existem testes de detecção de metanol disponíveis para venda ao público. O órgão acompanha estudos em universidades públicas sobre possíveis soluções científicas, mas reforça que nenhum produto desse tipo está autorizado ou comercializado legalmente. A orientação é desconfiar de qualquer anúncio que ofereça testes rápidos, sempre verificar a procedência e evitar informar dados pessoais. Em caso de suspeita de golpe, o consumidor deve registrar denúncia no site consumidor.gov.br ou procurar o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, da sua região. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E agora saúde. O SUS recebeu um medicamento inédito para tratar um tipo de câncer de mama. Isso representa mais esperança para quem tem a doença, né? Claudimário Carvalho conta pra gente.
O Ministério da Saúde recebeu nesta segunda-feira o primeiro lote do Trastuzumab Entanzina, medicamento de última geração para o tratamento do câncer de mama HER2 positivo. A remessa de 11.978 unidades desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e integra um investimento de R$ 159 milhões para atender 100% da demanda pelo tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS. O medicamento indicado para mulheres que ainda apresentam sinais da doença após a quimioterapia inicial, amplia as opções de tratamento e melhora a perspectiva de controle da doença e qualidade de vida. De acordo com o Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, a terapia pode reduzir em até 50% a mortalidade das pacientes e representa um avanço para a oncologia nacional. Vão ser 4 lotes ao todo, com as próximas entregas previstas para dezembro de 2025, março e junho de 2026. O SUS negociou o medicamento com preço cerca de 50% abaixo do mercado, garantindo a economia de aproximadamente R$ 165 milhões. A distribuição vai ser feita às secretarias estaduais de saúde, que vão seguir os protocolos clínicos vigentes. O Ministério ampliou a faixa etária para mamografia, agora é disponível para mulheres a partir dos 40 anos. Para reforçar o diagnóstico precoce. Além disso, 28 carretas do programa Agora Tem Especialistas iniciaram atendimentos voltados à saúde da mulher em regiões com baixo acesso a serviços especializados, realizando consultas, exames e biópsias para milhares de pacientes em 20 estados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
No primeiro semestre desse ano, o SUS realizou 192 mil atendimentos de saúde mental. Dilson Santa Fé tem esses dados.
O Sistema Único de Saúde registrou 192 mil atendimentos em saúde mental no primeiro semestre de 2025. O número representa aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2023. O investimento na rede de atenção psicossocial passou de R$ 1,6 bilhão em 2022 para mais de R$ 2,2 bilhões em 2024. Desde 2023, foram habilitados 653 novos pontos de atenção, totalizando mais de 6,2 mil serviços em funcionamento no país. A rede inclui centros de atenção psicossocial, serviços residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento e leitos de saúde mental em hospitais gerais. Há ainda 149 serviços em fase de habilitação e 224 equipes multiprofissionais financiadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério também definiu critérios para o funcionamento dos centros de convivência, espaços voltados à integração comunitária e ao fortalecimento de vínculos sociais. Segundo o governo federal, as ações integram a estratégia de ampliação da atenção à saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Ainda falando de saúde, no último sábado, 11 de outubro, foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. E o número de atendimentos no SUS tem crescido. Vamos saber mais sobre as ações contra a obesidade em todo o país com Vladimir Filipim.
O Ministério da Saúde ampliou as ações de prevenção e cuidado às pessoas com obesidade, com foco na atenção primária à saúde. O trabalho inclui repasse de recursos a estados e municípios, capacitação de profissionais e incentivo à alimentação saudável e à prática de atividades físicas. Os números mostram crescimento no atendimento. Em 2022, foram 187 milhões de consultas na atenção primária, mais de 6 milhões ligadas a excesso de peso. Em 2024, o total chegou a 240 milhões, com quase 8 milhões de casos de obesidade. As ações seguem as diretrizes dos guias alimentares para a população brasileira e de atividade física. Entre as iniciativas estão o programa Amamenta e Alimenta Brasil, que incentiva o aleitamento materno e a alimentação saudável para crianças menores de 2 anos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E o assunto agora é cultura, porque o Brasil atingiu a marca de 10 mil pontos e pontões de cultura certificados pelo Ministério da Cultura. Segundo o balanço do Ministério, entre 1º de agosto e 2 de outubro, 2.800 novas entidades e coletivos culturais foram incluídos no Cadastro Nacional, impulsionados pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Para o governo federal, os avanços são resultado da recriação do MINC, da reativação do programa Cultura Viva e dos investimentos no setor. Domingo foi dia do Círio de Nazaré, que reuniu 2,5 milhões de fiéis em Belém, no Pará. A novidade desse ano foi a transmissão inédita de toda a celebração pela TV para mais de 140 países. Dilson Santa Fé volta com essas informações.
O Círio de Nazaré reuniu neste domingo, dia 12, cerca de 2,5 milhões de fiéis nas ruas de Belém, no Pará. A procissão, considerada a maior do mundo, marcou os 233 anos de celebração e percorreu 3,6 quilômetros entre a Catedral Metropolitana e a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. O evento teve apoio do Ministério do Turismo e transmissão inédita pela TV Brasil Internacional, TV Gov e canal do MTUR no YouTube, alcançando mais de 140 países. A iniciativa ampliou a divulgação do turismo religioso e da cultura amazônica. Com cerca de 5 horas de duração, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi acompanhada por uma multidão que passou por pontos históricos, como o Ver-o-Peso e a Estação das Docas. Para garantir acessibilidade, a arquibancada do Círio ofereceu 3.500 lugares, com áreas reservadas para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. A estrutura foi montada em parceria entre a Arquidiocese de Belém, o Governo do Pará, a Prefeitura e o Ministério do Turismo. A edição deste ano também destacou ações sustentáveis. O projeto Ecocírio, criado pela diretoria da Festa de Nazaré, promoveu coleta seletiva e descarte correto dos resíduos, envolvendo voluntários e catadores. De acordo com o Ministério, reconhecido em 2014 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, o Círio de Nazaré é um dos maiores eventos de fé no planeta e símbolo do turismo religioso brasileiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E você já ouviu falar do ID Jovem? Em uma década, o programa soma 1 milhão e 400 mil beneficiários. Para marcar os 10 anos, tem site novo no ar. Vamos saber mais com ele, Dilson Santa Fé.
O programa ID Jovem do Governo Federal completou 10 anos com um novo portal no ar e recorde de 1 milhão e 400 mil beneficiários ativos. Desde a criação, já foram emitidas quase 7 milhões de identidades. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o novo site da ID Jovem apresenta tecnologia mais moderna, segura e acessível, com melhor usabilidade e recursos voltados a pessoas com deficiência. Entre as melhorias no programa estão ainda, segundo o governo, a ampliação da validade do documento para 12 meses, a redução do tempo de atualização de dados para 2 dias úteis e a emissão online de passagens interestaduais, que já soma mais de 80 mil bilhetes emitidos em 2025. Destinada a jovens de 15 a 29 anos com renda familiar de até 2 salários mínimos inscritos no Cadastro Único, a ID Jovem garante meia entrada em eventos culturais e esportivos, além de gratuidade ou desconto no transporte interestadual. Para acesso aos direitos e benefícios, o endereço é idjovem.juventude.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país nesta terça-feira, 14 de outubro. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 14 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem uma terça-feira de chuva e altas temperaturas. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 90 a 50%. São Domingos, em Goiás. Canta parabéns para você com um calor daqueles. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 38 graus. A umidade relativa do ar oscila de 80 a 20%. Região Nordeste. Aracaju e Sergipe apresentam dia encoberto por nuvens brancas. A temperatura oscila de 25 a 28 graus. A umidade do ar vai de 80 a 50%. Montadas, na Paraíba, celebra aniversário com sol entre nuvens. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Norte, Belém, no Pará, tem previsão de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 98% a 55%. Ananás, em Tocantins, faz aniversário com uma chuvinha fina. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 95% a 60%. Região Sudeste. Na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, a previsão é de chuva no período da tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Em Vitória, no Espírito Santo, o tempo fica encoberto, sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 50%. Região Sul. Em Florianópolis, na Bela e Santa Catarina, o sol brilha intensamente pela manhã. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 24 graus. A umidade do ar marca de 90 a 55%. Sarandi, no Paraná, assopra velhinhas em um dia ensolarado. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 14 de outubro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para as cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário na terça-feira. Parabéns, ouvintes de São Domingos, Goiás, Montadas, na Paraíba, e Ananás, no Tocantins. Ah, tem também Sarandi, no Paraná, né? Completando mais um ano amanhã. Então vamos lá, vamos abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nessas cidades. São Domingos, em Goiás, olha, tem Minha Casa Minha Vida, 42 moradias. moradias do programa, com um valor total de R$1.320.000. Sendo que, olha, dessas 42 moradias, 40 já estavam sendo feitas lá atrás, mas aí abandonaram. Como é que pode, né? Ficou parado lá. E aí o governo federal reassumiu e reconstruiu, ou terminou de construir, essas 40 moradias e mais duas aí para arredondar. Em Montadas, na Paraíba, tem 6 mil habitantes por lá e 1.220 famílias são beneficiárias do Bolsa Família. O recebimento médio mensal é de R$ 670,00 por família, sendo que 81% das famílias são chefiadas por mulheres em Montadas, na Paraíba. Ananás, Tocantins, tem lá Plano Safra com R$ 22 milhões em investimentos aí do governo federal, 34 contratos. São 10 contratos para o agronegócio, R$ 21 milhões para o agro e 1 milhão para a agricultura familiar, 24 contratos feitos através do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar em Ananás, Tocantins. Tem também Sarandi, no Paraná. E aí, estamos falando de infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, 3.330 moradias. 3.330 moradias. Tem lugar que está recebendo muita moradia por causa da necessidade, né? A gente falou aí de São Domingos, 42 moradias, sendo que 40 estavam paradas. E aí, Sarandi, 3.330 moradias, valor de R$ 612 milhões. Além disso, tem novo PAC atuando lá. 2 empreendimentos na área de educação e uma na infraestrutura social. Então, na educação, uma escola em tempo integral e uma creche escola educação infantil sendo entregue lá em Sarandi, no Paraná. E também tem um Céu da Cultura, que é a infraestrutura social inclusiva, apoiada aí pelo governo federal. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade? É só acessar na internet gov.br/comunica.br. Fica com a gente porque aqui é segunda, tem prosa rural, inédito e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h32.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Aqui no Assunto Federal a gente fala de todas as áreas. E agora vamos às notícias do setor energético. É o Conexão Energia de hoje, mostrando o potencial do país para atrair investimentos em data centers. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na última sexta-feira, durante o Fórum Esfera, em Belém do Pará, que o planejamento do governo e as potencialidades nacionais podem tornar o Brasil o principal destino dos investimentos em data centers no mundo. Silveira garantiu que as políticas públicas desenvolvidas para o setor vão garantir, além dos recursos, desenvolvimento de conteúdo local, emprego e renda para a população brasileira. E ressaltou a assinatura pelo presidente Lula da medida provisória do Redata, que estimula a atração de data centers, com destaque para o do TikTok no Ceará, no qual serão investidos R$ 50 bilhões. O Redata busca impulsionar o crescimento nacional em áreas estratégicas da indústria 4.0, vinculando incentivos a contrapartidas financeiras em pesquisas e desenvolvimento que promovam a cadeia produtiva digital no Brasil. O setor de transporte rodoviário brasileiro registrou aumento no consumo de energia devido ao crescimento do número de veículos elétricos no país. A informação está no Balanço Energético Nacional 2025, elaborado pela empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que confirmou o aumento do número de licenciamentos desses veículos em mais de 100 vezes em 5 anos. Esse crescimento, conforme o balanço, refletiu diretamente no consumo consumo de energia elétrica pelo setor, que saltou de 14 gigawatts-hora em 2020 para 309 gigawatts-hora em 2024. Entre os motivos para o aumento no consumo destes veículos estão a maior oferta de modelos no mercado, a redução dos preços e a ampliação da autonomia dos automóveis. Segundo o MME, é um cenário que evidencia que a eletrificação do transporte começa a ganhar escala e se torna um elemento cada vez mais relevante na transição energética brasileira. O Balanço Energético Nacional é uma publicação anual divulgada ao final de todo o primeiro semestre, sempre trazendo estatísticas referentes ao ano anterior. O documento apresenta a contabilização relativa à oferta e ao consumo de energia no Brasil, importação e exportação, distribuição e o uso final da energia. Acesse o relatório final do Balanço Energético Nacional em www.mme.gov.br. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio GOV.
E já é agora, no Prosa Rural de hoje, você vai ficar sabendo sobre pastagens nativas no Pantanal. O convidado do programa é o pesquisador da Embrapa Pantanal, José Aníbal Comastre Filho, que traz uma importante abordagem sobre essa questão na busca de conservação e melhor aproveitamento das qualidades na alimentação e na criação dos rebanhos. Roda aí, Zé.
Vem aí! Mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Alô, ouvinte do Prosa Rural, ajuste a sintonia do seu rádio, que a nossa prosa já começou. Aqui é Jorge Macau e hoje o programa está repleto de informações e novidades para quem trabalha com produção de carne bovina. Isso mesmo, vamos falar sobre as pastagens nativas e entender que mantê-las pode ser lucrativo e produtivo para o pecuarista. Pesquisadores da Embrapa Pantanal, localizada em Corumbá, Mato Grosso do Sul, vem realizando ao longo dos últimos anos diversos estudos para valorizar cada vez mais as espécies de forrageiras nativas do Pantanal. O objetivo é justamente incentivar a conservação de pastagens nativas das áreas úmidas e outras espécies que tenham grande potencial produtivo e também aquelas que têm adaptação às condições de seca e cheia da região. As pastagens nativas são o principal recurso natural do Pantanal e são encontradas em praticamente todas as paisagens. Além de servir como alimento para o gado e para os animais silvestres, elas têm outras importantes funções ambientais. Protegem o solo, fazem a ciclagem de nutrientes, funcionam como reservatórios de água, dentre outras funcionalidades. Dados da Embrapa revelam que existem 1.863 espécies de plantas no Pantanal. Mas para sabermos um pouco mais sobre as pesquisas desenvolvidas, vamos ouvir o pesquisador da Embrapa Pantanal, José Aníbal Comastre Filho. A jornalista Raquel Brunelli conversou com o pesquisador. Ele começa explicando sobre as pesquisas e desafios para a manutenção dessas pastagens. Fique atento porque a Raquel já foi direto ao assunto.
Um dedo de prosa.
Comastre, qual a importância das pastagens nativas para o Pantanal?
Bom, as pastagens nativas que ocorrem aqui na região do Pantanal são, na realidade, a base da alimentação dos bovinos criados nesta região. São de suma importância. Primeiro, porque nessa pecuária extensiva que é praticada aqui na região do Pantanal, elas sempre desempenharam esse papel como fonte de alimento de qualidade para esse rebanho bovino e para, na realidade, todos os herbívoros que são criados na região, ou os nativos, como queiram chamar os silvestres, ou bem como os exóticos que aqui são criados. Essas pastagens, elas, para facilitar a identificação, como dizer que existem três tipos de Pantanal: o alto, o médio e o baixo Pantanal. Elas estão distribuídas por esses, vamos assim dizer, pantanais que eu acabei de classificar de forma grosseira, mas mais ou menos para entender seria o ideal. O Alto Pantanal é muito pobre em pastagens exóticas. Ele contém mais, ou seja, ele apresenta fonte de alimentação com base em algumas plantas não forrageiras, com plantas que não são da classificada como pastos, né, para a alimentação do gado, principalmente em épocas críticas, quando a enchente está muito rigorosa, esse gado faz uso dessas pastagens nativas do Alto Pantanal, né? E também o caso do Médio Pantanal seria uma outra fitofisionomia, onde se concentram parte de algumas pastagens nativas ou pastos nativos, forrageiras nativas, como queiram chamar, que são de média qualidade, né? Ali concentram forrageiras de média qualidade que podem, inclusive, em determinados momentos e locais como fitofisionomias, né, serem substituídas para a formação de pastagem cultivada. O que essas forrageiras de baixa qualidade são consumidas após queima, né? Após uma remoção da parte aérea delas para que haja um rebrote e se o gado favoreça com esse rebrote, e até mesmo em casos, por exemplo, de falta de alimento para o gado, quando a cheia é muito rigorosa, o gado sobe e concentra nessas pastagens que ocorrem no Médio Pantanal. O Baixo Pantanal, sim. Aí se concentram as pastagens, os pastos ou as forrageiras de melhor qualidade do Pantanal. São forrageiras exuberantes e, como eu disse, é a base da sustentação de todo esse rebanho, de todo que é criado de forma, muitas vezes, um passado mesmo, de forma empírica, né? Com todo um conhecimento tradicional, né, que é passado de pai para filhos, eles sempre atuaram dessa forma.
Quais são as pesquisas que a Embrapa Pantanal desenvolve sobre pastagens nativas e as recomendações de manejo do produtor?
As pesquisas foram desenvolvidas aqui na região com base no Baixo Pantanal, né? E essas pesquisas mostraram que é de suma importância vedar essas pastagens para que elas tenham condições de florescer, frutificar e repovoar novamente essa área. Para isso, é preciso de um sistema, vamos assim dizer, de proteção dessas áreas, ou seja, uma veda, vedar essas áreas para que tudo isso possa acontecer. Porque aqui, sim, no Baixo Pantanal, não se recomenda, inclusive, substituir essas pastagens. Muito pelo contrário, manejá-las de forma a garantir a sua condição de sobrevivência e de aporte dos animais nessas áreas.
Como que é feito o manejo?
O manejo, como eu disse no início, é feito através da veda, né, que é o isolamento da área, dessas áreas, para que ocorra a ação de modificação. O manejo é feito de forma a garantir a sobrevida dessas espécies e mantê-las, como eu disse, sempre que de forma exuberante. Aí sim você consegue praticar uma pecuária de boa qualidade usando alto, médio e baixo Pantanal. Pensando exclusivamente no Baixo Pantanal, não se cogita em mexer, em hipótese alguma. Só manejo, trabalhando numa taxa de lotação adequada, certo? Para que aconteça todo o ciclo de vida dessas plantas.
obrigado, Comastre, pelas informações e parabéns pelo trabalho realizado. Lembrando que a Embrapa Pantanal possui um guia para a identificação de pastagens nativas. Ele se encontra disponível no site www.embrapa.br, realizando a busca por palavra-chave na seção de publicações e bibliotecas. O principal desafio enfrentado por técnicos e tomadores de decisão refere-se ao manejo e monitoramento das pastagens nativas, pois as características mudam de região para região e ao longo dos anos. O manejo sustentável de uma pastagem deve colocar na balança o tipo do pasto, sua disponibilidade e qualidade para estimar a lotação adequada. E isso vai depender do sistema de pastejo nas modalidades contínuo, rotacionado e vedado, da suplementação em pastagem, dos tipos proteica, energética e mineral e das estratégias de controle de espécies invasoras. Vários criadores pantaneiros vêm manejando suas fazendas e mantendo estas pastagens com o objetivo de se beneficiar desse sistema natural de criação e procurando alternativas tecnológicas para aumentar a produtividade animal. A jornalista Raquel Brunelli conversou com o produtor rural Francisco Boabide, que possui uma propriedade no Pantanal do Paiaguás, à beira do rio São Lourenço. Fique atento, porque a Raquel também é direta no assunto.
Fala, produtor!
Francisco, qual que é a importância das pastagens nativas para a produção pecuária no Pantanal?
Olha, primordial para a criação do gado, né? Depende da qual é a pastagem que a fazenda tem, né? E que na minha região, vou falar da minha região, tá? A minha região, a pastagem é felpudo, é mimoso de talo, são essas pastagens normais que existe lá. E a gente usa, isso aí é uma coisa que já vem de família, né? Do meu avô, meu pai. A gente usa para não degradar a terra em torno de 3 hectares e meio pasto nativo para você pôr numa rede, entendeu? Para não degradar, para não sujar, estragar a pastagem. Assim que eu mexo lá na fazenda, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho 3.600 hectares, eu irei colocar lá em torno de 1.000 redes na época boa de chuva, uma chuva normal e coisa e tal, que não encha, né? Na época da seca, você diminui um pouco, né? Diminui um pouco a quantidade, vai para 600, 70 redes, 80 redes, em 3.600 hectares, entendeu?
O que, que você vê como vantagem dessas pastagens, de repente, em relação a outras, em particularmente no Pantanal, né? Que não se é recomendado introduzir outras pastagens. O diferencial delas, na sua opinião?
Ah, a palatividade que ela tem, né? O gado gosta demais dessas gramíneas nativas do Pantanal, né? Ele tem uma aceitação muito grande, né? Tanto o gado como os animais cavalares, né? E gostam muito dessas gramíneas ou pastagens ou capins, né? Aqui no Pantanal. É porque tem vários lugares. O Pantanal é uma coisa muito complexa, né? Cada lugar tem uma peculiaridade. Tem lugares que tem um capim, noutra região não tem, entendeu? E assim, o Pantanal, né? Como eu te falei, eu estou falando da minha região, né? A minha região é, como eu citei já, né? Os capins que tem lá.
Economicamente, ela é interessante? O que você poderia... Você tem alguma outra consideração que você gostaria de fazer em relação a questão dessa particularidade aí da sua região?
Sim, é interessante, é produtivo, né? No sentido de preservação do Pantanal, que eu queria falar, a pastagem nativa é o primordial, entendeu?
Obrigado pelas informações e obrigado mais uma vez à colega Raquel Brunelli e a todo o pessoal da Embrapa Pantanal. E você, amigo ouvinte, anote aí o nosso contato para tirar qualquer dúvida sobre o tema de hoje. O telefone da Embrapa Pantanal é 67-3234-5800. Repetindo, DDD 67, telefone 3234-5800. A Embrapa Pantanal fica em Corumbá, Mato Grosso do Sul. E se você preferir, pode acessar também o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, na página principal da Embrapa, www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra e envia mensagem pelo SAC. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado por participar conosco de mais um Prosa Rural, pessoal. Um abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
O Prosa Rural é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Raquel Brunelli. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação e edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Pantanal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Não, a gente não vai sossegar até ver quem recebe até R$5.000 por mês deixar de pagar imposto de renda.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Ver gente sair do Bolsa Família porque agora tem emprego.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
Eu digo sim. Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Falta menos de um mês para as primeiras provas do Enem 2025 e o MEC oferece um aplicativo para reforçar os estudos dos inscritos. Já baixou aí o app conhecido como Simuladão? Dilson Santa Fé.
Chegou o MEC Enem. O Ministério da Educação lançou, nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, o MEC Enem, um novo aplicativo do governo do Brasil para ajudar estudantes de todo o país a se prepararem para o Enem 2025. E o melhor, tudo de graça. No app, o usuário encontra simulados com questões reais de provas anteriores, materiais de apoio e uma grande novidade, a transcrição e correção automática da redação, com sugestões de melhoria e atribuição de pontuação baseada nos mesmos critérios da prova oficial. E essa correção é feita em poucos segundos. O MEC Enem ainda cria um plano de estudos personalizado, adaptado à rotina e aos objetivos de cada estudante. Basta entrar com seu login do gov.br, o mesmo utilizado na inscrição do Enem. O presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, divulgaram um vídeo nas redes sociais sobre essa novidade. Escuta só.
É o MEC Enem, uma plataforma que é mais moderno para o jovem ou qualquer brasileiro que queira se preparar para fazer a prova do Enem, porque a prova vai ser de graça para ter simuladão do Enem, fazer a prova, tirar dúvida. A grande novidade é a redação. A redação ele vai fazer numa folha de papel em branco A4, escrevendo com uma mão, como ele faz lá na prova do Enem, bate a fotografia, vai, a ferramenta corrige, transcreve a redação, corrige, dá nota e diz onde é que você errou.
Não espere para amanhã, comece a estudar hoje. Faça o simuladão do MEC Enem e seja o melhor aluno dessa prova.
Além disso, a plataforma recomenda vídeos e conteúdos de reforço de acordo com os temas que o estudante precisa revisar e conta com assistente virtual, pronto para tirar dúvidas e dar aquele empurrão extra nos estudos. A ferramenta já está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativo para Android e iOS. E você também pode navegar pelo computador. O app promete ser um dos grandes aliados na reta final para as provas, que acontecem nos dias 9 e 16 de novembro. Baixe agora o MEC Enem, estude, teste sua redação e chegue preparado para o Enem. Quer saber mais sobre o aplicativo? Acesse o nosso portal gov.br/mec e fique por dentro. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem, Thiago Santos.
E o MEC abriu o período de adesão de escolas de todo o país ao Programa de Educação Financeira na ponta do lápis. As escolas aí da sua cidade não podem ficar de fora dessa, hein? Stefânia Lima.
Está aberto o período de adesão ao programa Na Ponta do Lápis, do Ministério da Educação, MEC. A iniciativa promove a educação financeira, fiscal, previdenciária e securitária nas escolas de educação básica. Estados, municípios e o Distrito Federal podem aderir até o dia 21 de novembro pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC. A adesão é voluntária e deve ser feita pelos secretários de educação com assinatura de um termo de compromisso. O programa busca ensinar os estudantes a lidar melhor com o dinheiro e o consumo. Também estimula a compreensão crítica e consciente de temas como previdência, impostos e seguros, que impactam diretamente a vida e o futuro das pessoas. Cada rede de ensino que aderir deve indicar um coordenador técnico e elaborar um plano de trabalho. Esse plano deve incluir ações de formação, mobilização de professores e estratégias para inserir o tema da educação financeira no dia a dia das escolas. O MEC elaborou um guia rápido de adesão com orientações para o processo dentro do CIMEC. O documento está disponível no site gov.br/mec. As redes interessadas podem tirar dúvidas pelo e-mail cogeb@mec.gov.br. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
Nunca é demais ficar atento a riscos, como o de consumir bebidas adulteradas, né? A rede social Facebook removeu um grupo que vendia garrafas usadas. O grupo tinha mais de 11 mil garrafeiros, quer dizer, 11 mil membros. Dilson Santa Fé explica.
O Facebook excluiu um grupo com mais de 11 mil pessoas que vendia garrafas usadas de bebidas alcoólicas, prática associada à falsificação de produtos. A medida foi tomada após notificação da Advocacia Geral da União, AGU, por meio da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, PNDD. Segundo a AGU, foram preservadas provas como postagens, nomes dos membros e ações dos administradores que poderão subsidiar futuras investigações. Essa foi a terceira notificação enviada pela PNDD ao Facebook no contexto da crise do metanol. A AGU informou que a comercialização de garrafas de marcas conhecidas, muitas ainda com rótulos originais, facilita o reenvase e a falsificação de bebidas, o que representa risco à saúde pública. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, também havia solicitado às plataformas de comércio eletrônico a suspensão da venda de lacres, tampas, selos e garrafas não colecionáveis. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Muito bem, lembrando que hoje, 19h, estarei com Mariana Jungmann apresentando a Voz do Brasil com as notícias mais importantes, o que o governo federal tem feito pela cidadania, pelo cidadão brasileiro, né? E aí, 19h, ao vivo, a geração de Brasília, mas as emissoras com a flexibilização podem tocar às 8 ou às 9 horas também, né? Tem que ir até às 22h no máximo. Então tem rádio que toca 7, 8 ou 9 horas. Então às 7 estamos juntos. E estamos chegando ao final de mais um programa Assunto Federal. Volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde de segunda para você, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.